Traição é só contato físico? Olha, gente, essa pergunta é tão antiga. A gente via assim naquelas revistas queridas de 1950, mas ainda hoje sempre rende muita discussão. Porque o tema trair, né, é visto de várias maneiras diferentes. Em tempos de internet, então, complicou mais ainda, porque daí surgiram novas formas de flertes em aplicativos de namoro, em mensagens privadas, através daqueles emojis de foguinhos e coraçõezinhos, que tornaram ainda mais difícil enquadrar alguns comportamentos dentro do peso, né, que a palavra traição carrega. Surgiu até o termo micro traição, que seria uma nova categoria de infidelidade, algo do tipo, ah tá, tá traindo, mas só um pouco. Bem ambíguo, né? Bom, há quem diga que a micro traição nem sempre significa que você está traindo o parceiro ou a parceira ainda. Seria assim uma preparação do terreno. Então significa que só quando rolar o beijo ou o sexo é que houve a traição? Enfim. Para conversar sobre isso e responder essa pergunta, estão aqui com a gente a atriz Karine Telles, 43 anos.
Obrigada, tô super feliz, eu sou ouvinte do podcast, tô achando o máximo estar aqui.
Ai, que legal, que legal. Nossa, tomara que você goste de participar, acho que vai ser bacana. E a rapper e compositora Drica Barbosa, de 30 anos.
Olá!
Tudo bom? Sejam muito bem-vindas, querida.
Obrigada!
Tem sempre mulheres de gerações diferentes e hoje eu me coloco aqui como a representante da geração mais velha, com 58 anos, né, gente? E vamos lá! O Prazer, Renata, está começando. Gente, traição, vamos começar respondendo isso? Só existe quando tem contato físico?
Olha, é que eu sou da geração dos 30, mas sempre que eu falo sobre o meu relacionamento, que é super longo, com meu parceiro, fica uma coisa meio fora do real, assim, né? Eu tô com ele há quase 13 anos. Então, a gente passou aí boa parte da vida juntos, né? Então, eu tenho um olhar pra traição no sentido de quando a pessoa é desleal, né? É desleal com o acordo que foi feito, ou com o que foi combinado, ou quando vai pro desrespeito. Eu acho que é um desrespeito quando alguém faz as coisas nas suas costas, né? Quando o combinado é sinceridade e aquela coisa acontece sem que você saiba que tá acontecendo, né? Independente de qual combinado for entre você, uma, duas, três, quantas pessoas você quiser, mas que tenha a sinceridade.
Mas, Drica, então, essa resposta eu concordo, né? Porque é a resposta mesmo, quase que padrão que a gente tem, porque é o que a gente exige mesmo, né? Respeito.
Sim.
E tudo. Mas aí eu fico pensando, assim, só colocando um pouquinho de lenha nessa fogueira. A gente tá num relacionamento. Aí acontece de começar a pensar em outra pessoa. Ninguém vai sair de um relacionamento pra ficar com outra pessoa antes de ter tido um contato um pouco mais íntimo com essa pessoa, né? Então, assim, como é que fica, né? Você vai lá ver se é aquilo mesmo antes de terminar com o cara daqui ou não.
Aí que beira o respeito, entendeu? É aí que a gente vai ver o grau de respeito que seu parceiro, sua parceira, o parceiro tem por você, que é de chegar e falar real, olha, estou afim de uma outra pessoa, tá rolando. Então depende, eu não sei se tem que chegar ao ponto de já ter acontecido pra você falar algo. Não acho que seja...
A partir do momento
já
que tá
ter tocado,
uma outra atração, né?
Tipo, tem que tocar primeiro pra saber, será mesmo?
Aí não dá, né?
É, a atitude em si... De já querer tocar já é, por si só, ao meu ver, uma atitude. Você já tá tomando algum tipo de atitude de alimentar aquilo, se você quer alimentar ou não, né? Então, acho que é a questão de ser aberto.
Não dá pra viver uma emoção ali e voltar, né?
Eu acho que tem uma questão do emocional que a gente precisa trabalhar muito mesmo, o autoconhecimento nesse lugar, sabe? Pra se entender a ponto de saber ser aberto. É difícil que a gente não foi culturalmente incentivado a isso, não. Mas... Um mundo, assim, maravilhoso seria das pessoas serem mais honestas umas com as outras e consigo mesmas, né? Eu vejo que há um engano, um auto-engano também nesse sentido. Tipo assim, ah, deixa eu ali pegar pra eu ver mesmo se vale a pena eu terminar meu relacionamento, mas a outra pessoa não vai saber. Então você tá segurando uma mentirinha ali, né? Não sei.
É isso, né, Karine?
Ah, eu tava ouvindo a Drica falar e eu penso muito parecido com você, assim. Eu acho que, óbvio... O que é combinado não tá errado, né? Se o combinado das pessoas é um relacionamento aberto, qual é o combinado desse relacionamento? E, né? Se você vive ali dentro daquele conjunto de acordos, eu acho que não existe traição, né? Mas nessa situação específica, eu acho que você tá num relacionamento que é um relacionamento, digamos, fechado, né? Que você combina com a pessoa com quem você está se relacionando que o desejo está fechado ali entre vocês. Se acontece de você se interessar por outra pessoa, a meu ver, experimentar para ver se rola é péssimo, assim. Eu considero traição, assim, não acho. Porque eu acho traição com a liberdade do outro, né? Quando você faz um acordo, queremos estar entre a gente, né? Vocês combinaram isso. Se de repente o desejo muda, você tem que comunicar a outra pessoa para que a pessoa tenha a liberdade de decidir se ela quer ficar naquele relacionamento ou não, né? Eu acho que esse lugar da traição, para mim, não é necessariamente a questão física, é muito mais a questão da mentira, entende? Porque eu sinto a mentira como um desrespeito, assim, eu sinto a mentira como você está menosprezando o outro, você está, de alguma
Enganando, né?
forma, tentando controlar o desejo do outro, né?
Olha, eu vou te dizer, enquanto uma pessoa bastante traída,
Nossa, eu também fui muito traída na
é
vida.
uma dor, né? Assim, e eu acho que o que fica é isso, a sensação de ser enganada. É muito ruim. Não precisa chegar a vias de fato, né? Eu acho que às vezes tem uma coisa entre o casal. Eu não sei se é pela minha experiência pessoal, mas eu tenho uma impressão de que o homem, quando a traição acontece pro lado do homem, né? Ele tem uma certa mania de jogar a culpa na mulher, sabe? E você não tá nem entendendo o que que aquilo ali tá acontecendo, e aí você leva um golpe, né? Eu acho que sim, eu também acho que o mais justo é óbvio que é o mais justo. Olha, tá acontecendo, tô pensando em outra pessoa, olha, tá acontecendo alguma coisa, ou não tá legal entre a gente, né? Não precisa nem falar que existe outra pessoa, mas não tá legal entre a gente, quero sair, né? Porque me dá sinais, né? Porque senão é muito
É que eu
impactante,
acho
né?
que essa coisa da traição, eu acho que ela está muito ligada à propriedade ainda, que eu acho que ainda está muito relacionada nas relações afetivas, né? Essa coisa de você achar que a pessoa com quem você se relaciona te pertence de alguma forma.
Isso.
Então você não quer abrir mão daquela coisa que você tem, aí você quer experimentar isso aqui, mas não quer abrir
É,
mão
mas
disso. Então.
esse é um acordo, quase que um pouco dentro de uma hipocrisia que a gente aprendeu a se relacionar, né, gente? Porque a gente sabe que não é bem assim, né?
Sim, eu acho que.
Pois é, mas eu não concordo com essa hipocrisia. Para mim, essa hipocrisia não faz sentido, assim, né? Não tem por que você se submeter a isso num relacionamento. Não sei.
Eu acho que tem que ter essa
Pois é.
clareza entre as pessoas, entre as partes, né? Tem que ter uma clareza. Porque senão,
Eu também acho que tem, mas eu não sei se tem, sabe? Acho que 1% deve ter, não sei, sou um pouco
E ainda
cética.
tem, aí tem os argumentos, né? Principalmente da parte masculina, de tipo, ah, mas é natural do homem que não consegue se controlar. Eu falo, cara, o que que é
Ai, Deus
isso?
me livre,
Como você.
nossa.
Então o quê? Você tinha que estar
A mulher
amarrado, então.
consegue?
É, aquela. É, pô. Eu acho que tem
Ai, isso
toda uma
é horrível, não.
questão machista muito pesada em cima disso também.
Drica, isso vindo de você. Tão nova, me assusta, porque isso é coisa de homem velho, né? Falar uma coisa dessa, de homem, dos homens mais velhos, né?
Mas olha, hoje se vê de tudo ainda, viu? De tudo quanto é tipo, de tudo quanto é argumento. Existe super. Infelizmente, tem pessoas no meu ciclo que fazem isso e falam essas coisas. Eu fico querendo chacoalhar, assim, falo, como assim? Sabe? E se vê realmente uma confusão emocional que rola e enfim. E no fim sempre tem alguma coisa a ser curada ali. Ali no fundo, para se entender mesmo. São pessoas que não conseguem ter um argumento mais claro sobre as coisas e usam esse tipo de argumento aí.
A internet facilitou a traição? Ou só trouxe à tona o que já existia? Ficou mais fácil descobrir.
Acho que as duas coisas, né?
É.
Acho que facilitou no sentido de que eu sinto que as pessoas ainda acham que o que elas fazem na internet não é vida real. Entende?
Super.
Por exemplo, eu sinto que as pessoas se protegem atrás da tela. Elas falam coisas que elas não falariam pessoalmente. Uhum. Né? Esses comentários de hate que você lê, a pessoa não falaria isso presencialmente. Assim, ela não chegaria na cara de um artista e diria seu show é uma bosta. Uhum. Muito raro isso acontecer, né?
É, ninguém chegaria ninguém, também cara. Falando, gente, eu estou em chamas, muitos foguinhos.
Pois é, exatamente. O comportamento na internet é um comportamento diferente. Assim, as pessoas se sentem protegidas pela tela. E eu sinto que muitas cantadas, inclusive, não aconteceriam se você estivesse diante da pessoa, mas a pessoa se sente à vontade para te mandar uma cantada pela internet. Assim, eu vou te falar, eu não recebo tantas cantadas na internet, mas infelizmente a grande maioria é de pessoas comprometidas. É ridículo. Nossa. A pessoa manda ali um negócio, aí eu vou olhar o perfil da pessoa.
Bem-vinda ao clube,
eu tenho sempre uma fotinha com a parceira ou com o parceiro.
Ainda
entendeu?
Tem o arroba da pessoa, assim, um coração, né? Dois bonequinhos do lado. Eu falo, gente, que absurdo.
Não é?
Tipo, te amo, meu amor, e ali mandando
de
foguinho,
coraçãozinho.
Mulheres,
tá? De homens e mulheres. Levo cantada de meninas comprometidas também.
Olha.
Assim, de, tipo, falar coisinhas, mandar foguinho. Eu confesso que eu me controlo muito pra não dar print e postar, porque também não vou fazer isso. Tipo,
pelo amor de Deus, só... que aí se controla.
Ai, mas dá muita vontade, porque eu tenho muita irritação com gente hipócrita. Hipocrisia é um negócio que me incomoda profundamente, eu acho covardia. Entendeu? Pra mim, a hipocrisia tá ligada à covardia, tá ligada a essa sensação de se dar bem.
Olha, vou te falar, depois dessa tua declaração, muitas pessoas comprometidas falam, nossa, não vou nunca mais mandar um foguinho pra ela.
Mas acontece muito, muito.
Não, mas não tô falando um coraçãozinho, um foguinho, tô falando cantada mesmo. É. Alguém diz, né, falando coisas, foguinho e coraçãozinho eu nem considero como nada... como uma atitude realmente, a não ser que seja de alguém que você já conhece na vida, você sabe que tem alguma coisa.
Aquele flerte, né?
É uma brincadeira.
Né? É. Você já sabe que é um flerte.
É cantada mesmo.
De pessoas desconhecidas, às vezes vem uns comentários, assim, claramente cantadas, e a maioria é de gente comprometida. Eu acho que a pessoa se sente à vontade na internet pra fazer isso, entendeu? Ela fala, ah, tô aqui na internet, posso mandar aqui esse negócio, botar pra fora aqui uma coisa que eu tô sentindo. Tenho essa impressão.
É, porque,
agora,
porque sem
eu
precisar,
eu
sem precisar de consentimento,
traição,
né? Ah, você considera?
Mas eu considero isso traição.
Ah, então,
considero.
Daqui
sim,
a pouquinho,
também.
Eu vou começar um teste aqui, a gente vai entrar nesse assunto. É.
Sobe os foguinhos aí.
Que é muito engraçado. Porque uau. Assim, aí, antes de passar esse teste pra vocês, existe a micro traição, essa coisa de quase traição, preparando o terreno pra rolar?
Ah, tá preparando o terreno pra trair, já tá querendo trair, gente. Não, você não prepara.
É, pra mim já é traição.
Você prepara o terreno do que você quer construir. Seja ela uma coisa boa ou ruim, né? Eu acho que tem uma intenção aí. Se tá rolando uma intenção, você já não tá sendo honesto com a pessoa, E aí eu também considero essa questão da internet e tal. Você tá. Se você. E assim, a gente sabe que se a pessoa não tem tanta coragem no offline, né? Mas tem no online, a primeira brecha que acontecer no offline, ela vai fazer alguma coisa, né? Porque já tá querendo aquele periguinho, né? Aquela coisinha de atentar a coisa.
Ou acha que internet é território de ninguém, eu posso falar o que eu quiser, posso cantar com quem
super,
quiser.
Super, é igual a Karine
eu
falou.
Eu posso assediar quem eu quiser, né?
Nossa. E tem coisas muito baixas mesmo. E é muito triste, né? Acontece muito também. Eu vejo muitos depoimentos de mulheres, principalmente, falando disso. Poxa, a gente tava junto há muito tempo, tava prestes, sei lá, a casar e aí descobrir altas conversas e marcação de encontro pelo perfil da pessoa na internet, fica, pô...
Nossa, gente,
isso é muito triste,
acha,
sabe?
Né?
E aí você vai casar, né? Você vai entrar numa coisa mais séria, de certa forma, né? Um acordo ali, pra quem considera um casamento, esse acordo mais sério.
Você já entra no casamento com um acordo quebrado.
Não é verdade? E aí, enfim, depois vai dar ruim. Sempre vai dar, porque uma hora descobre... Porque sempre a pessoa acha que tá sendo super esperta, ela começa a aliviar, né? Não, tá do lado da pessoa, começa a mandar mensagem, tá? Eu acho que ninguém tá vendo, né? Enfim, no fim é um engano, um auto-engano mesmo. Tem jeito.
É verdade. Você é uma raridade, hein? com 30 anos, um relacionamento de 13 anos.
É que aí teve muita honestidade também, viu? E a gente começou muito novo, então foi uma coisa de descobrindo junto o que a gente preferia, o que a gente se sentia melhor, qual era o tipo de relacionamento, né?
Karine, você não tá casada, né, Karine?
Não, não tô casada, tô solteira há um tempinho já. Eu fui casada, tive um relacionamento de 12 anos. Eu sou muito. Vivi relacionamentos longos, né? Eu tive um primeiro namorão de 7 anos e depois casei. Fiquei um ano solteira depois, e vivi 12 anos, agora eu tô sozinha. Mas nos intervalos dos relacionamentos, tive às vezes pequenos relacionamentos menores. Mas é engraçado, desde muito pequena, eu sempre tive essa vontade, assim, esse desejo de decidi entrar num relacionamento quando eu realmente quisesse, né? Não porque não quero ficar sozinha, ou porque preciso, ou porque, sei lá, para mim, nenhum motivo justifica estar num relacionamento que não seja o desejo. Então, para mim, a traição não é justificável, porque se eu tô a fim de ficar sozinha e encontrar várias pessoas e ter a liberdade de me relacionar com quem eu queira, eu vou ficar sozinha. Se eu decido entrar num relacionamento, e escolho e faço um acordo, né, com a pessoa, eu não vou ter interesse por outras pessoas. Não vou. Porque aí eu sinto que eu tô me traindo, que eu falo, pô, se eu tô interessada em outra pessoa, por que que eu tô num relacionamento aqui de exclusividade? Eu já vivi um relacionamento aberto durante quase um ano, assim, foi uma experiência muito interessante. Porque a gente tinha nossos acordos também. Mas o acordo era calcado todo na sinceridade, assim, não tinha esse negócio. Eu escuto muito as pessoas, a gente tem um relacionamento aberto, combinado que o outro não pode saber. Eu jamais conseguiria esse acordo. Eu jamais conseguiria. Mas muita gente consegue. No meu caso, o acordo era sabemos.
Depende do que você dá conta emocionalmente,
Isso,
né?
eu não, eu particularmente não dou conta. Então, por isso que eu fico quietinha. Eu particularmente não dou. Gente, não sei se vocês curtem signo e tal, mas sou taurina, sou muito. Para mim é muito difícil dividir algo assim, nesse sentido, né? Se fosse para saber, era melhor a gente falar, pô, é isso, tamo suave. Mas eu concordo com você, Karine, também, sobre essa questão de. Poxa, se você quer ser livre nesse sentido, né? Mais livre de conhecer novas pessoas e tal, e ter quantos interesses você quiser, por que que não fica solteiro, né? Ou entra num relacionamento onde a outra parte também quer ter um relacionamento aberto ali, e aí fica.
É, porque
Ah, tão mais
entra outra
fácil!
questão. Tem gente
Tão mais fácil,
que
né?
quer cumprir o papel social de ter uma pessoa do lado,
Isso, mas no fim, vive infeliz
né?
e faz a outra pessoa. Se não infeliz agora, sabendo que você está causando alguma tristeza a ela, um dia ela vai acabar descobrindo. E se ela não descobrir, você vai viver a vida inteira sabendo que você enganou alguém. Então é uma coisa horrível.
Eu vi um teste na BBC. Eu falei, ah, eu vou levar para as meninas para a gente conversar
Ai.
sobre isso. Porque, não, eu acho, pois é, eu acho divertido, porque assim, é para medir o nível de infidelidade, né? Então, assim, tem infidelidade pior, maior, traição maior, pior. E são quatro situações que foram discutidas com especialistas britânicos, né, sobre ser ou não fiel em uma matéria da BBC. E eles deram uma pontuação, assim, sobre esse nível de infidelidade de cada uma delas. Os especialistas são Martin Graff, professor de psicologia da Universidade de South Wales, o Nick Hodgkinson, autor de um livro sobre namoro, e a Leila Collins, especialista em relacionamentos. Bom, vamos lá. A primeira, são quatro perguntas que eles discutiram. A primeira é sobre enviar uma mensagem para o seu ex. Aí eles falam assim: imagine que você está em um show com seu parceiro ou parceira. Aí você tira uma foto e envia para ele. 24 horas depois, ele responde com um beijo no final da mensagem. Se você continuar a mensagem, você está sendo infiel?
Ai,
Você
pera.
envia pro seu
Tô
ex.
entendendo.
Você tá num show. Você tá num show. Fala, putz, essa música, sei lá, me lembra o meu ex. Tira uma foto, ou porque teve ali, manda pra ele. Mas por mandar, porque você lembrou dele naquele momento. Aí ele responde 24 horas depois e vocês começam a conversar sobre aquilo e segue a conversa adiante. Isso é ser infiel.
Ai, gente, depende do
É isso que eu ia
conteúdo das
falar.
mensagens,
Qual é o
né?
conteúdo? É tipo, poxa, nossa, essa
Seria só
música.
pelo contato? Não, seria só pelo contato.
Pelo contato com a pessoa. Não.
Não, só pelo contato
se você tem, e tem muita gente que tem essa maturidade, assim, de conseguir também ter contato com ex e virar amigos mesmo. E eu acho que... Mas, assim, é isso. Depende. Por que, que você tirar uma foto, né?
Ó, sei vocês lá. Vocês começaram modernas. Não, vocês começaram conservadoras, eu mais modernas. Agora, eu tô olhando... Não, vocês estão muito modernas. Se eu tô com um cara no show e ele manda uma mensagem pra ex-namorada dele, não, do meu lado, acho que eu fico louco.
Eu ficaria chateada. Não, eu também ficaria, mas por que você mandou? Ai, mas tem casos, realmente, que as pessoas se tornam amigas. Eu acho isso bem interessante. Amigas, tá, gente? Não amigo colorido, aquela coisa, aquele babado.
É, gente, depende muito, né? Depende muito de qual é a relação.
É,
porque
tem então,
casos não é legal você também, tipo, só que você não deu certo emocionalmente com a pessoa, que você não teve alguma coisa especial, né? Um relacionamento especial com ela, sei lá.
O Nick, que escreveu um livro sobre relacionamentos amorosos, ele acha que não tem nada de errado em estar em contato com o ex, desde que você não esteja procurando uma reconciliação.
Isso,
né?
Exatamente.
É, uma lembrança, então, uma coisa, tipo, ah, essa música que marcou, né?
Então, para ele, assim, o nível de traição de 1 a 10 é 3. E a Leila, que é
tem um nível.
A especialista em relacionamento, ela falou, por que você gostaria de entrar em contato com um ex se o relacionamento terminou? Não importa. Pra ela é traição. Então, pra ela, sim, é uma traição, mas uma gravidade nível 5.
Ah, também depende da música, tá? Porque se for uma música muito íntima, por exemplo. Agora, se for, sei lá, Evidência.
Depende muito.
Aí, tudo bem, agora se for uma música muito íntima, né? Aí, por que você lembrou daquele momento, daquela pessoa? Eu acho que pode estar querendo alguma coisinha mesmo. Não sei.
É, eu acho difícil.
Eu não mandaria, particularmente. Eu lembraria e pronto. Lembrou, aconteceu, pronto. Tá tudo
então,
bem.
Pra você mandar.
Eu também não mandaria.
Pra você mandar é porque. Né?
Depende.
Lá,
tem
gente,
que lida muito bem.
Muito especial.
Tem gente que lida muito bem com esse tipo de contato ainda.
Bom, eu sou a Ariana.
Você é
a
Ariana?
Eu sou a Ariana. Eu já ia ficar nervosa. Nossa, eu já ia.
Meu ascendente Áries, eu te entendo.
Você entende, então. E o meu ascendente é câncer, então... Aí entra uma sensibilidade exacerbada, entendeu?
Sim.
Vamos lá, segunda situação, gente. Curtir as postagens de alguém nas redes sociais. Você tá na cama, apaga as luzes, mas não consegue dormir. Aí você começa a mexer pelo lugar no Instagram, curtir foto de alguém, como se você não tivesse num relacionamento e gostaria de estar. Você faz isso durante o almoço, no ônibus, a caminho de casa. Você deixa alguns bonequinhos ali, alguns emojis em suas últimas publicações. Manda coraçãozinho, né? Você acha que você fazer isso pra alguém é uma traição? Tendo um relacionamento?
Ah, eu não ia mandar coraçãozinho pra alguém sem sentir alguma coisa pela pessoa.
Não, nossa, eu distribuo corações, menina.
Não,
não tem muito
não.
Esse
gente,
código.
Gente, eu também mando coração
não,
pra
não, gente, mas no sentido assim, um boy.
Deve ter muita gente aí achando que eu tô paquerando as pessoas. Eu não tô, tá, gente?
Não,
não é paquera quando eu mando coração.
Sim, mas, por exemplo,
é fofo.
Nos meus comentários... no meu trabalho, por exemplo, pra mim é uma demonstração de carinho, de gratidão. Agora eu digo, se eu tô lá... Tirando a nossa parte profissional aí, artística, por exemplo. Se eu tô lá vendo um negócio pessoal e aí tem um boy, e aí eu vou mandar um coração pro boy, vai ficar uma coisa meio... Tô flertando?
É, se você manda um coração num biscoito, você tá flertando,
você entende?
Né? Se a pessoa postou lá um biscoitão.
É, isso, entendeu?
Aí é
eu
flerte.
Acho que é flerte.
Aí eu não vou gostar, vou ficar chateada. Se eu ver uma pessoa que tá se alucinando comigo, curtir a biscoitagem do outro, eu vou ficar incomodada. Porque aí
tipo,
eu acho que
tem
é
coisas e coisas. Artistas, por exemplo, meu namorado é muito fã e manda coração. Tudo bem. Depende do contexto. Sei lá, a gente ama a Glória Groove. A gente enche o comentário lá da Glória Groove de coração. Mas é uma coisa de, ai, que admiração, que coisa. Não é um flerte, né?
Ai, gente, se alguém manda, você tá linda, eu já mando um coração. Será que a pessoa acha que eu tô
todos
flertando?
Todos os comentários eu mando.
Eu nem sei quem tá falando, tá?
Não, acho que não, porque tem esse teor, tem esse nível, né? Agora, se um boy manda foguinho na minha foto, aí eu vou e mando um coração, eu tô respondendo o foguinho. É diferente.
Sim.
Entende?
Total.
Então, tipo, vai passar um boy, pá, Sem camisa, eu vou mandar um coração pro boy? Pra quê, gente? Acho que não. Só se eu tiver
Manda
interesse.
foguinho.
Se você não tem interesse, é seu amigo. Ah, um amigo. Lindo, meu amigo. Mas é meu amigo. Vou curtir a foto. Você curte a foto. Você não quer, tá querendo nada com seu amigo.
Gente, essa coisa dos emojis é muito engraçada, né?
É
que
muito.
Às vezes, assim, eu sou uma pessoa que nasci em tempos analógicos.
Ah, eu...
A
e
internet,
se
vo...
Imagine
né, se
eu, querida.
Então, às vezes, as pessoas se comunicam comigo com emojis. Eu fico desesperada. Eu falo assim, mas o que é que isso significa,
gente,
pelo
eu
amor
mando
de
emoji
Deus? Outro dia
todo.
Eu dei um Google...
Você dá um Google?
Eu dei um Google pra falar, peraí, esse emoji aqui, o que que é isso? Isso é bom, é ruim, é uma paquera,
é Será que
uma
é
ironia.
Sério? Será que é uma brincadeira, né?
Nossa, minha cabeça fundiu, assim, eu fico bem perdida.
É,
com,
a gente...
com emojis. Mas dito isso, eu uso coração discriminadamente.
Karine,
e vermelho.
Coração
porque
vermelho.
Eu já vi gente que diz que o laranja é uma
Ai,
coisa,
isso eu não
sabia. O amarelo é outra.
Nossa, Drica, ensina a gente, Drica.
Não, eu não sei. Ela tá dizendo que ele sabe
não,
também, não
então,
é?
Porque eu também a internet, pelo menos na minha casa, chegou, eu já tinha quase 15 anos. Então eu também fui indo junto com vocês nessa. Mas assim, eu uso muito emoji no dia a dia. Eu acho que ajuda muito a me expressar, assim, nas minhas conversas e tal. Então, como é uma coisa que eu uso muito, eu sei o que eu estaria expressando se eu mandasse um coração num contexto diferente, entendeu? Não é uma coisa, tipo, alguém que gosta do meu trabalho, vai, me elogia, fala alguma coisa, eu mando um coração, mando um olhinho de coração. Era uma intenção de gratidão, assim, mas...
De carinho,
de carinho,
né? Eu acho que mando muito
então, depende
de carinho,
do contexto.
Isso.
Agora, passa alguém aleatório, eu vou lá e mando um coração. Se fosse meu namorado, eu ficaria...
Então, mas isso aqui eu achei engraçado, que é o seguinte, você tá na cama, olha a resposta.
Então,
você
ainda tá de madrugada na cama, o que que é isso, gente?
Jogando,
é
jogando. Então, isso que eu achei
tudo
engraçado.
Errado, tudo errado.
Pro Nick...
Esse é péssimo,
caída,
ó, esse é nível 10.
Ó, então, pra um dos especialistas, ele falou que nível de infidelidade 2... Se for antes do anoitecer, agora se for depois, se for, aí piora, aí vai pra 5, gente. Não é tão grave, né? Ainda,
ainda
tá no
tem
cinco,
o período
na metade.
Do dia, né? Ah, intenção, pra mim tudo é intenção. Até
qual que é o nível? Vai, vamos dar o nosso voto aqui, vai, curtir as postagens de alguém. Eu tô namorando e posto e curto postagem de outro, ou então meu namorado... Começa a curtir a postagem de outra menina, assim.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Várias vezes por dia no ônibus.
Ah, tá querendo, gente. Isso aí pra mim já tá começando.
É,
é,
não é legal.
Tá começando.
De 1 a 10. De 1 a 10, essa micro traição tá em que nível?
Ah, pra mim, o que que você acha, Karine?
Ah, eu acho que se é uma curtida claramente paquerativa, é traição. Pra mim é traição.
Já vai pra 10, assim?
Não, 10 não, mas assim, 8,9.
Se vai pro direct, vira 10. Se manteve no feed...
Não, conversinha no direct é traição, gente. Conversinha no direct é traição.
Mas pra mim já tá querendo. Se você começa a curtir muito, você tá querendo que a pessoa te perceba, né?
Então, é a tal da micro traição, Drica. Vai estar preparando o terreno,
essa coisa
entendeu?
Da construção.
Então, pra mim, eu acho que é... Eu colocaria no nível 7.
É, por aí.
Porque
por
ainda
aí.
Não marcou encontro. Agora, se...
Ah, não, eu não ia querer estar num relacionamento com uma pessoa que fizesse isso. Pra mim é
mas sabe que
quebra de acordo.
Eu sei, mas é que vai piorar depois do
ela
do
já
social,
tá ficando pior.
Social, vai pro WhatsApp. Então,
tô muito intolerante, gente.
Não, mas
nível de tolerância
também.
Depois
é
do WhatsApp vai pro encontro.
Fica solteiro, gente. Eu sou solteira. Vou lá, mando foguinho em coração pra quem eu quiser. Recebo foguinho em coração de quem eu quiser. Se eu tô num relacionamento, não vou fazer.
Perfeito.
Eu sei de gente que já teve problemas seríssimos em relacionamento porque postou uma foto que a pessoa, a outra, não gostou. Pra que você... Entendeu? A discussão era, você postou essa foto pra quê?
Qual a intenção, né?
Esse biscoitão aí.
Ai,
tá
gente,
biscoitando pra quê?
Eu amo biscoitão. Eu aprendi recentemente.
Esse termo é maravilhoso.
Aprendi recentemente Que eu
amo também.
Que eu biscoito, biscoito.
Biscoitamos,
eu
solteiras.
Nem sabia.
Solteiras,
biscoitam. Tô biscoitando direto.
Aí a discussão era, este tipo de foto configura biscoito ou não?
Já vai. Ótimo. Qual é o nível? Qual é o nível de biscoitar?
Qual o nível de infidelidade em biscoitar?
Qual a porcentagem de pele tem que estar aparecendo na foto para configurar biscoito?
Boa pergunta. Boa pergunta. Qual é? Qual é a quantidade de pele? Que tem que
Tem gente que tem fetiche com o pé. Tu vai postar o pé, tu vai estar biscoitando. Como é que a gente vai saber?
Menina, eu parei de. Não, nunca mais eu posto
eu também
foto
não
de pé.
Apareceu um tarado em pé no meu, na minha rede.
Sempre, aparece, gente. Sempre tem uns tarados em pé que mandam as mensagens nojentas. Não posto mais vendo? Pé.
Eu também não. Aquela coisa
a gente não tem paz nem pra postar o pé.
Medo.
Não tá dando.
Não tem paz.
Gente, que a gente não pode mostrar o pé.
Já recebe foguinho.
Não é biscoito.
Não, não.
Não era biscoito.
Não,
é tipo fiz a unha, romântica. Né? Aquela coisa, tipo, aí do nada aparece um flirt no seu direct.
Não, no meu caso ainda era uma coisa meio poética. Tinha uma frase, eu gosto de escrever uns posts, umas legendas que eu penso, que eu vou escrever e tal. Não tinha nada de biscoito, eu recebi várias cantadas. Eu fiquei nojo profundo.
Nossa. Ó, olha só a resposta dos especialistas, né? Se curtir a postagem de alguém nas redes sociais, eles falam o seguinte, um deles fala, curtir os posts de alguém não é necessariamente uma coisa para você se sentir mal. Mas se ele fizer isso com frequência nos posts da mesma pessoa, aí pode ser
preocupante. Não, acontece, é isso.
E o outro fala o seguinte, é algo ambíguo. A hora do dia em que isso é feito é um bom indicador se há algo a mais. Se é na hora da solidão, limpar...
Ah, não, gente, de manhã... Não, essas coisas... entendeu?
Pois é, não faz sentido, né?
É um café da manhã, o almoço e a janta.
Se curtiu foto antes das 7 da manhã, é pegação. Não sei, tá
vendo? Isso é muito... É, tipo, cada pessoa é uma. Às vezes você curte o babado quando você acorda, e aí? E a pessoa tá curtindo quando acorda.
Terceira situação, construir uma amizade platônica na internet. Fica na rede social, depois vai pro WhatsApp, ainda como amigos. Ou os especialistas, eu vou falar o que eles já dizem. A Leila fala que você tem que ser honesto e decente sobre isso. Se você tá num relacionamento estável com alguém e troca mensagens, isso não tá certo. O Nick fala, olha, muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente tem coisa em comum, então acho que não tem nada de errado com isso. Mas você precisa ser muito claro com outra pessoa para ela entender que é apenas amizade. Se você começar a trocar mensagens diretas, que são formas privadas de comunicação, aí você está escondendo alguma coisa. Aí, para a Leila, que acha que isso não está certo, gozado que ela dá uma nota 4, né? E o Nick dá uma nota 5 de nível de infidelidade. Com qual deles vocês concordam, hein? Porque como amigo...
Não, amigo é amigo. Você tá, também não... É, não gente, deixar a pessoa ter amigos é uma coisa estranha. Mas é isso, tem que deixar... Vai do tipo assim, se meu boy faz uma amizade...
Eu não vou nunca achar que é amizade, porque eu sou ciumento. Eu falo, que amigo o quê? Você tá dando coisa mais...
Não, mas eu também tenho... nesse sentido, eu também tenho amigos e eu deixo sempre tudo muito claro. Então, acho que vai do respeito, como a gente tinha falado, né, dessa questão da traição ser um desrespeito. Se você tá indo falar com a pessoa numa intenção que não é de ser leal com seu parceiro ou sua parceira, e nesse contexto, pra mim, já é 10, porque já tá alimentando o terreno da traição, entendeu? Você já tá querendo ali que role alguma coisa. Agora, amizade é amizade, uma coisa, outra coisa. Agora, você também impedir a pessoa de ter amigos também não dá, né, gente? Aí é meio... possessivo demais. É uma coisa abusiva.
É verdade, eu tenho...
É.
A gente tem amigos virtuais,
super!
Né?
Acho que depende do conceito. Tem coisa que é isso, você... Sei lá, sou muito fã da Beyoncé, tem várias meninas, meninos, meninas que amam ela e a gente se fala sobre isso, por exemplo.
Ah, mas fã é diferente, Drica.
Não, eu digo eu como fã...
Ah, sim, é um assunto em comum,
é
né?
É isso, um assunto em comum, então... É, depende muito, acho que varia muito. Vai dessa clareza da pessoa.
Depende do contexto das mensagens também, né, gente?
Isso!
Depende do conteúdo, do que você tá falando.
É,
né?
Porque se você for contra isso, você é contra a amizade entre homem e mulher. Fica um
isso, que isso é ridículo.
Porque ele fala assim, relação platônica na internet. Amizade não é relação platônica, amizade é amizade.
E esse ponto é importante, falou nesse sentido de amizade platônica, eu fiquei, como, que seria amizade platônica?
Então, é que uma amizade...
É mentirosa que ela tá querendo outra coisa?
Não, aqui começou ali no Instagram. Aí do Instagram, puxa, a gente tá aqui, difícil. Vamos conversar no WhatsApp? que a gente ficou muito amigo, aí vai pro WhatsApp. E fica
gente,
ali.
Gente, você pega só.
Ah, ah, tipo, ó, entendi. Vai alimentando
o nível. De
passou
ideia.
Do... Gente, agora entendi.
Tá vendo como é, é difícil
vai,
avaliar,
agora entendi,
gente?
Porque vai, vai escondendo mais, né? Porque quando vai pro WhatsApp, já não é mais na rede social. Tá mais, mais íntimo. É íntimo, eu não passo meu número pra qualquer pessoa. É íntimo, né? Não pensei
posso,
nisso.
Eu vou contar
ferrou.
Um caos. Posso
conta,
contar um
conta,
caos?
Conta, conta.
Olha, eu me expondo. Vou contar um caos. Uma vez, conheci uma pessoa e começamos a nos falar. Eu conheci, assim, num evento, num negócio. Fui ver uma peça, sei lá, assim, tipo, aleatório. Começamos a falar na época de Facebook. Época que eu tinha Facebook. Eu tenho Facebook há séculos. Começamos a conversar. Um papo ótimo, falando sobre várias coisas e tal, não sei o quê. E eu... achando interessante, ah, interessante, tá, um dia manda mensagem assim, posso pedir seu telefone? Aí eu falei, opa, pedir o telefone é um, né, é um passo a mais, certo? Dei o telefone, começamos a trocar mensagens, mensagens com florzinhas, coraçõezinhos e não sei o quê. Eu sou bem pateta, tá, hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, que idiota, mas na época eu, bem pateta.
Ele começou a mandar nudes.
Não,
tô zoando.
Biscoito.
Papos profundos. Aí começa áudio, né? Manda áudio, aí troca áudio. Noites conversando no WhatsApp até 3 horas da manhã.
Nossa, eu conheço falei, muito
paixão.
Isso, querido.
É, paixão. Paixão.
Né?
É.
Isso é amor. Isso é amor.
Como a gente
finalmente
é
marcamos um encontro.
Ai, meu Deus. A mulher foi junto ou o boy dele foi junto?
O quê? Estamos no encontro há horas. Negócio assim, não, ninguém tinha pegado ninguém, só conversa. A gente estava só na conversa. Horas. Muitos assuntos, muitos assuntos. De repente toca o meu telefone, era uma mensagem dizendo: oi, Karine, eu sou a namorada do fulano. Ele me disse que ia ter uma reunião com você e não está atendendo minhas ligações. Estou preocupada, tá tudo bem?
Como
eu
assim?
Estava conversando com essa pessoa há meses e essa pessoa nunca mencionou uma namorada.
Traição
nunca.
Nível 10.
Nunca, em momento nenhum. Podia ter um milhão de oportunidades
para
dizer.
Como é que ela descobriu o seu telefone?
Ah, pessoas do mesmo círculo, amizades em comum, ligou para alguém, pediu meu telefone, mandou mensagem. Aí eu só virei para ele, mostrei o telefone assim, falei, que é isso? Ele, não, é, eu tenho namorada, tem problema? Eu falei, oi?
Ai, que ódio.
Em que momento, nos últimos 3 meses que a gente está conversando, você achou que não mencionar que tinha uma namorada era ok? Olha que loucura, aí acabou, nunca tivemos nada, fiquei com ódio da pessoa, demorei, né, acabou a amizade, acabou tudo, não consegui nem ficar amiga, porque, né, ainda dei uma tentada, assim, numa amizade, mas não deu, não consegui nem ficar amiga, porque, gente...
É, foi desonesto, super desonesto, eu ficaria chateada.
Traição, não é traição?
É super traição, ainda mais, ainda mentira.
Ele tava traindo a menina.
É, que ele falou reunião.
Ele tava, óbvio,
é.
Que era, né?
Se fosse aberto uma coisa...
Reunião.
É. E outra, se fosse aberta, ela jamais te mandaria uma mensagem, ela estaria super tranquila na casa dela.
Exatamente.
É. Ele se ferrou.
E se ele não tava, não era paquera... Não estava me paquerando.
Não, ele tava. Eu acho que ele tava.
E se ele tivesse uma namorada, mas estava falando que estava em crise com ela, e vocês tivessem se encontrado mesmo assim?
Eu não também
encontraria.
Não.
Eu, Karine, não encontraria.
Uhum.
Eu poderia ter ficado amiga. Poderia ter ficado amiga. Mas aí eu não marcaria um date, entendeu? Não marcaria um chope na beira da praia.
Público, lugar público,
então,
né?
É, você chama pra um evento, você chama pra uma estreia da sua peça, você chama pra um negócio, sim, pra uma festa. Você não vai marcar um date só com a pessoa, né? Você pode ficar amigo. Se eu sei que tem uma pessoa que tem afinidade comigo e que eu quero... Tem um monte de amigo. Tenho muitos amigos homens, inclusive. Eu tenho muitos. E os meus amigos homens, eu não tenho nada com eles. Porque são meus amigos. A pessoa que, né, que eu tenho interesse, eu acho que funciona de outro jeito a dinâmica de relacionamento. Eu acho essa história uma
loucura.
Uma confusão, assim. Acho feio.
Agora, traição tem perdão?
Depende,
acho que depende,
gente.
De... Sim, tem muito contexto aí envolvido.
Depende dos níveis.
Nível.
Se tiver contato
sexual. É, porque às vezes a pessoa tá infeliz ali no relacionamento, não tá assistindo bem, ela não tem essa maturidade de te falar isso... E aí, enfim, às vezes ela tá passando por alguma coisa e não consegue abrir pra você. E acontece muito, né? Como eu disse, é cultural. Então, acho que tem vários casos, né? Depende do quanto você confia nessa pessoa pra também acreditar que ela está falando a verdade quando ela diz que não queria te magoar de alguma forma. mas magoou, mas não queria, assim, que fosse desse jeito. E acho que depende muito do contexto e do quanto a pessoa tá sendo realmente verdadeira ali, eu acho. Mas, assim, eu ficaria muito sentida.
Eu perdoo, mas não esqueço.
Isso, eu sou do rancorzinho, eu ia ficar, tipo assim, então, beleza, me prova, então. Me prova...
Ah, não, eu não.
Eu tenho esse negócio. Então prova que realmente você não vai fazer isso de novo, porque senão é melhor a gente ficar solteira e só dando uns beijinhos de vez em quando, entendeu?
É, porque sei assim, lá. Se for pra viver, se for pra viver encanada, assim, o ciúme é muito humilhante. Né?
Ah, é ruim, é ruim.
Cai fora.
É
ruim.
Mas tem que ter essa abertura. Ah, eu acho que tudo depende de como a gente constrói, e é claro, com a pessoa, assim. Eu já cheguei meu namorado na época, a gente super novo, e falei, ó. Se eu descobrir alguma coisa, já dei aquele... E a gente já combinou desde o início. E assim, é sempre a gente renova os votos, né? E aí, tá tudo bem? Tá da hora, sim? Você tá feliz? Beleza, então bora.
Ah, isso,
isso é
bacana,
é legal.
Isso
acho que dura muito também nesse sentido por conta disso.
Renovar os votos. Porque, porque depois de 13 anos, vocês combinaram isso.
Não é? E a gente era muito novo, a gente virou adulto junto, gente. Pensa, é uma coisa que até a gente fica, nossa, que doideira. Mas foi uma coisa natural, né? E que a gente foi todo, meio que todo ano, assim, a gente faz uma DR. E aí, você tá bem? Tá feliz? Né? Tem que ser assim pra saber. Que às vezes não tá. E às vezes é nesse momento que a pessoa fala, antes de trair, de falar, olha, não estou, vamos dar um tempo aí pra eu entender o que tá acontecendo. Tamo livre nesse tempo e faz o que você pretender fazer ali. Aí já é problema teu. Então, tipo, já não tem a ver.
Então, pois é. Eu, pra mim, a mentira é o pior. O que eu não perdoo é mentira.
Nossa, e depois você fica imaginando, é horrível.
Entendeu? Eu acho que, sei lá, você tá num relacionamento de muito tempo com a pessoa. A pessoa, sei lá, você viajou a trabalho, ficou muito tempo longe. Ou a pessoa viajou a trabalho, ficou muito tempo longe. E aí rola alguma coisa e a pessoa chega e te fala. Talvez eu perdoasse. Nunca vivi essa situação, mas eu acho que eu perdoaria. Porque a pessoa tá dizendo pra mim, cara, saí, fui numa festa, bebi, tinha uma pessoa lá, rolou uma parada, mas foi aquela noite e tal, e não aconteceu nada mais. Não...
E eu te amo, sou
Sim.
Né?
Sim.
Quero ficar, continuo a fim de ficar com você, quero ficar com você e tal, tô te contando o que aconteceu. Eu gosto de achar que eu perdoaria, mas não sei. Nunca vivi pra dizer, entendeu? Mas já vivi situação em que descobri que tinha sido traída, perguntei se tinha sido traída, a pessoa negou, 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 até que um dia confirmou. Aí...
Sim, eu já passei por
eu
isso
acho
também.
Foi horrível. Entendeu?
Eu falei, meu Deus, nunca mais eu passo por isso. Porque aí você se sente enganada e a gente tem essa questão também da autoestima. A gente começa enfim, ficar extremamente insegura e às vezes achar que nosso jeito tá errado. Ah, foi por isso que essa pessoa fez isso comigo. Começa a se cobrar
não,
muito.
Não,
não,
é
não pode entrar
Drica.
Nessa, não.
O tal do gaslight é isso, né? O gaslight.
E a pessoa às vezes faz acreditar que você tá muito louca. Não, jamais. Que?
Exatamente.
Não, aquele dia você não
tá
fui,
louca.
Você tá louca. É, isso é horrível, horrível.
Nossa, não, se falar essa palavra pra mim, você tá louca, eu ligo o neurônio errado.
Sim.
Não dá.
Mas quem nunca viu?
Ah, já.
Todas
nossa,
as mulheres
claro
não,
que
já viajando.
Claro que hoje em dia, mas hoje em dia, mas ninguém nem se atreve. Ai, se você atrever a me chamar de louca...
Não, é pra mim também, nem pensa.
Aí eu vou ficar...
Eu acho que eu viro bicho.
Eu também.
Aí,
baixa
vai, você
Pantanal,
vai ver que é
eu viro
louca.
Onça, entendeu? E a gente acaba o papo ali mesmo. Ah, não.
Vamos lá, gente, pra quarta situação. Olha só. Não excluir seu perfil em aplicativos de namoro. A menina ou o cara, depois de vários meses usando aplicativo de namoro, começa a namorar e tal... Passa algum tempo e, de repente, você tá namorando e esqueceu de tirar a carinha ali no perfil de aplicativo de namoro. Vai num Tinder da vida, olha e tá lá ainda. De vez em quando dá uma olhadinha. Você percebe que, de vez em quando, seu parceiro ou parceira tá ali dando uma olhadinha no site, no aplicativo de namoro. Isso é traição.
É. Super!
Nossa,
levanta a plaquinha do 10.
Eu também acho.
Plaquinha do 10.
Cara, você é 10. Acertou, Drica! Foi 10, grau
olha
máximo
aí.
Dos especialistas.
Pô, não tem... Ah, para, gente. É você tá no catálogo,
é
como isso? Assim? Que ela não tem como.
Exato! Ó, um deles fala: não apagar o seu perfil de namoro é completamente indesculpável, viu?
Indesculpável.
Ouçam aí, gente. É também um movimento de poder para fazer a outra pessoa se sentir ansiosa sobre o fato de que você não a eliminou. A Leila fala que é cruel e inaceitável. Não é micro traição, é macro traição. Por que que você gostaria de se comunicar com outra pessoa se você está num relacionamento, né? Enfim, nível de infidelidade, grau máximo.
Também acho, concordo.
É isso, não tem jeito.
Ah, é de quinta, gente.
Bem tiração isso aí. E tem gente que deixa.
Eu namorei um cara, amiga da minha irmã, falou... Eu nem sabia, gente, nessa época. Eu tava começando esses aplicativos, nem sabia o que era esses aplicativos de namoro. Sabia, assim, muito vagamente. Nunca tinha tido conhecimento. Hoje eu sei como é que funciona e tudo mais. Já criei até perfil falso pra me divertir. Mas uma amiga da minha irmã falou, nossa, o namorado da sua irmã, encontrei com ele no perfil, se oferecendo lá. Olha que horror. Namorava, assim, já uns 6 meses.
Uia. Lixo, e aí, né? Você falou pra ele?
Não, não falei. Eu já não gostava mais dele, já queria terminar mesmo. Eu não tenho nem bola.
Mas que situação chata, meu, poxa. Dor.
É, só confirmou que ele era mais babaca do que eu tava achando.
Então,
que ele
era só o que você precisava pra botar ele pra correr.
Exatamente. Não doeu, porque também não era. Não era uma coisa assim, uma grande paixão. Era um namoro.
Foi só um sinal, né? Foi só tipo assim, foge. E aí?
Foge. Tchau.
Não, eu já usei aplicativo de relacionamento. E
com
eu
seu rosto?
Muito sem graça. Ah, muito tempo atrás já usei, sim.
Juro, as pessoas te conhecem, Karine.
Hoje em dia, na época que eu usava, não. Quando começou, assim, as pessoas a me reconhecerem, eu tirei, né? Então não tenho essa oportunidade da vida.
Não,
de paquerar.
Então eu escondia meu rosto, obviamente.
Ah, mas
né?
Aí não funciona, né?
Não funciona, mas era quase uma reportagem, vai? Uma diversão.
Não,
e as minhas amigas
assim,
todas
sim.
Tinham, eu achava engraçado ir pra bar e ficar vendo aquele catálogo e dando risada. Coisa de criança, gente.
Não,
molecagem.
Eu me diverti muito com o aplicativo de relacionamento, conheci muita gente legal.
Mas sabe
pessoas...
que, sem foto, sabe o que aparecia pra mim? Ai, querida, eu também sou casada. Vamos conhecer. Porque
nossa,
eu achava que era casada.
Exatamente.
Eu não mostrava o rosto.
Manda foto do pé.
Seja,
aquela, né?
Acha que é casada.
Já aparecia mensagens, manda foto do pé.
Eu ficava muito constrangida quando eu via... Às vezes eu via pessoas que eu sabia que estavam em relacionamento nos aplicativos de pegação. Eu ficava muito constrangida, assim. Sempre ficava na dúvida, será que eu aviso, não aviso? Sabe, eu apagava a pessoa rápido, assim, pra falar, ai, não quero nem ver, porque não some daqui.
Bom,
mas
gente,
hoje em dia eu não uso mais, não pode, não tem como, não dá mais.
Não, que pena, né? Porque é divertido. Olha só, a gente recebeu duas perguntas, na verdade a produção selecionou duas perguntas aqui para vocês responderem, para a gente dar um pitaco nos dilemas das nossas ouvintes. Vamos começar ouvindo a Marine, de 33 anos, de Natal, do Rio Grande do Norte.
Olá, Renata, prazer estar participando do seu podcast. Meu nome é Marine, eu falo aqui de Natal, RN, tenho 33 anos. Um beijo nas participantes aí, sou fã de todas. Meu dilema é o seguinte, eu tenho um ponto de vista de que se um homem olha, admira mulheres, seja pessoalmente na rua ou por rede social, ele é comprometido, ele traz sim. Porque se ele olha, se ele admira, ele deseja, esse é meu ponto de vista, e se ele deseja uma outra mulher que não seja, né, a parceira dele, para mim é traição, sim, é um tipo de traição. O que que vocês acham disso? Né? É um dilema que eu vivo.
Nossa, Marine, mas como é que a gente vai regular o desejo
sim,
do outro?
Sim,
também?
Então, isso eu também não... Tem os graus, né? Aquilo que a gente falou do grau, né? Por exemplo, eu acho super desrespeitoso que você tá, sei lá, na rua com a pessoa e a pessoa ficar secando, sabe, aquela coisa. Porque
ai,
aquele
nossa.
Momento da secar, você já tá imaginando coisas agora, gente. Assim, você achar uma pessoa, admirar
é
a beleza da pessoa.
Né?
Aí, né, eu acho que depende realmente desse contexto. A gente super admira e tem esse olhar, né? Mas depende do grau desse olhar. Se for um olhar de, tipo assim, se a pessoa me der bola, eu vou. Aí ela já tá doida pra trair.
A gente sabe, eu acho que ela tá falando daquela coisa que a gente vê muitos homens fazendo,
de,
né? Que eles fazem, geralmente fazem para os outros homens, mostrando para os outros homens.
Ah,
tipo,
sim.
Faz aquela cara.
Não, isso é absurdo.
Isso eu acho de quinta.
Manda foto, né?
Isso eu acho
falar,
de quinta.
Olha,
babaca.
Não, isso aí é absurdo. Isso aí já pra mim também é...
Mas admirar a beleza de alguém nunca me incomodou.
Pra mim também não. A gente comenta junto, assim, ai, que linda essa pessoa. Super
exatamente,
normal.
Também como
não necessariamente
é. Até porque a beleza nunca foi o elemento principal da atração pra
mim. Exatamente.
Não
é o interesse principal.
Não necessariamente, né? Não é porque eu acho a pessoa bonita que eu tenho vontade de me relacionar com aquela
Isso, nossa,
pessoa.
Super.
Então não me incomoda. Mas se ela tá falando desse olhar
malicioso,
canalha,
né?
É
acho que é um olhar de malícia.
É, mas. Mas ela fala de desejo, né? Se ela tá falando assim, que ela fica imaginando que o marido, ao olhar pra uma mulher, deseja aquela mulher, ela tem que tomar um pouco de cuidado também com isso, né? Porque.
Então, é esse ponto, de estar passando do ponto.
Um pouco de nóia da cabeça, de ciúme, né? É. É só isso, só
ela
pode. Mas
depende,
né,
gente? Tem um negócio da gente que é intuitivo, não sei. A gente sente quando a coisa é incômoda ou não. Claro que existem pessoas que exageram, mas. Não sei.
Mas eu não sei se enquadraria como traição.
Mesmo,
eu enquadro como. É, talvez uma micro traição, no sentido de que o cara tá secando, essa mulher dá bola, ele vai me trair. Né? É isso sim. Ainda não é uma traição, ainda é um desrespeito.
Mas eu acho
né?
que isso beira um pouco de mostrar um pouco de talvez o caráter já daquela pessoa. Porque se você sabe que aquilo vai incomodar seu parceiro ou sua parceira, por que você faz, né? Enfim. Não sei. Você entende?
Posso falar uma
coisa? Por que você vai fazer isso?
Eu vivi um relacionamento que eu considero hoje, depois de um tempo, tóxico, de uma pessoa que me provocava ciúmes para me chamar de ciumenta.
Ai, que absurdo.
E eu falo, gente, mas será que eu sou ciumenta? Então, tem louco pra tudo, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso também. Porque os homens percebem que você é um pouco ciumenta, aí você fala, não, você é louca.
É, não, tem esse perigo.
Né? Ele decide. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? É, eu acho que a gente respondeu para ela o que a gente acha. E a Marina que vai conseguir...
Então, depende do quanto ela confia e conhece essa pessoa aí. Porque, tipo, se meu namorado fizesse essa visão aí, assim, de ficar secando, eu ia falar, pô, fica solteira. Aí você seca à vontade, deseja. Sonha, faz o que você quiser, mas não precisa ser assim, eu acho.
Vamos ouvir agora a Andréia, uma carioca de 50 anos.
Olá, meu nome é Andréia, tenho 50 anos, sou natural aqui do Rio de Janeiro. E o meu dilema é traição virtual. Ela conta como traição? Pois durante a pandemia, houveram, né, muitos acessos às salas virtuais de bate-papo. E depois tem aquela salinha e que você liga a sua web, o rapaz também liga a câmera e ficam naquele bate-papo. Enfim, muitas das vezes rolam sexo virtual. Isso é considerado como traição?
Cadê a plaquinha?
Ó, gente, as duas estão aqui. As duas estão levantando a plaquinha de...
Sim!
Pô, gente.
10!
Eu tenho que parar com isso de... Ah, é só com contato. Se aquela pessoa do outro lado da câmera estivesse na tua cama, você já ligou a câmera pra ela te ver? Você acha que você não ia tocar nela? Sabe, não faz sentido isso, porque não é uma coisa, não é um videogame, entendeu? Não é uma coisa, né, a pessoa existe, você existe, e a pessoa com quem você se relaciona e tem um combinado, tá ali na outra sala, ou não está sabendo que você tá fazendo aquilo, é traição super, nossa senhora, dá até um nervoso. Fica solteira.
Calma, Drica.
Não,
é só... É só você pensar, assim, pensa o oposto, né? O seu parceiro, querida. Se você ligasse a câmera e começasse a ter sexo virtual com um cara, ele acharia traição? Óbvio que sim. Então, é óbvio.
Isso, gente.
Gente, sexo... O que é sexo virtual? Não existe sexo virtual,
sexo
gente.
É sexo.
Você tá...
Exatamente.
Entendeu? As pessoas estão sentindo coisas reais. Elas não estão sentindo coisas virtuais.
Elas podem até trocando imagens. Mas o sentimento dela, o sexo...
Como a Madrica falou, não tá jogando um videogame ou assistindo um filme, não é isso. Tá se relacionando com alguém através de uma tela, claro que é. Claro que é.
Pra mim é a mesma coisa.
Traição,
é isso. O nível é 10-10.
E assim, é legal porque essa pergunta acabou respondendo, né, o tema do podcast, que é sem contato físico, existe traição? Sim,
claro que existe.
Sim, né? Claro que existe. Ai, gente, adorei.
Eu também.
Muito amor sem traição para vocês.
Para nós.
Amor verdadeiro. Valeu, gente.
Obrigada,
Obrigada.
Beijo,
Obrigada,
gente.
Beijo, adorei.
O Prazer, Renata, é um podcast feito por mulheres. Está disponível em g1.com.br/fantástico e também nos principais tocadores de podcast. Este episódio foi produzido por Duda Kunert, na edição Isadora Neumann e na direção Perla Rodrigues.